Bezrat Hashem, a gente está no Daf Memdalet Amud Beit, três linhas do fim do Daf, começando uma nova Mishnah. Fala Mishnah, Rehachok, Mibeit Eskila Arba Amot. A Mishnah continua tratando do processo da execução do pecador, quando ele estava 4 Amot, 2 metros aproximadamente, do Beit Eskila, o local onde era feito a pena de morte, Mavshitinoto Et Begadav. Tirava-se a roupa da pessoa que está condenada, Haish mechassim oto milfanav, veisha milfanav machorea. E no homem cobria-se somente as partes mais íntimas na frente, e na mulher cobria-se na frente e atrás. Divrei Rebiuda, essa é a opinião de Rebiuda, como a gente vai ver na Gemara, que a pessoa era executada nua. Vechamim omrim, já os chamim discutem e falam, Haish niskararum, veisha niskararum. O homem deve ser executado quando ele está nu, mas não a mulher. Da onde provém essa discussão? A Gemara então traz uma braita. Fala, a braita, tana rabanai. Ha'ish mechassim oto perekichad milfanav. O homem é coberto na frente. Ve'ishash ne'iprakim milfanav melachorea. E a mulher na frente e atrás, como vimos na nossa Mishnah. Me'preche kula erva. Já que com relação à mulher mesmo, vendo de trás, dá para ver a parte mais íntima. Divrei Rebiuda, essa é a opinião de Rebiuda, como vimos na Mishnah. Chamim omrim, os chamim discutem e falam, Haish niskararum veinshan niskararuma. O homem é executado nu e não a mulher. Maitamai de Rabanan. E qual que é o motivo da opinião de Rabanan, que falam que essa lei se aplica ao homem e não à mulher? Amarkra, eles aprendem isso do Pasuk. O Pasuk fala que vão trazer o pecador, veragmu oto. E ele vai ser apedrejado. Ele vai ser apedrejado, no masculino. Mai oto, o que a gente aprende dessa palavra? Ilei ma oto volo ota, ve'aktivo tetata isha u ota isha hi. Impossível explicar que a intenção é dizer que o homem é executado e não a mulher. Porque no outro passo que vimos anteriormente já foi dito que o homem pecador ou a mulher pecadora vão ser castigados. Ela mai oto. O que então a gente aprende da palavra otô, que é escrita no masculino? Otô beloxutô ha otá bixutá. Ou seja, ele vai ser executado sem roupas, mas não a mulher. Assim, os sechamim aprendem a sua opinião do pasuk. Rebiuda, ou melhor, já o Rebiuda que discute, ele diz otô beloxutô lo shna ish lo shna isha. A palavra otô, ele, aprende que ele, assim, deve ser executado sem roupas. E esta lei se aplica tanto aos homens, tanto às mulheres. Está aí, então, a base de cada uma das duas opiniões. Porém, existem dois motivos pelo qual a gente executa a pessoa sem a roupa. O primeiro, como diz o Pasuk, e o segundo motivo é que a pessoa que vai ser apedrejada sem roupas, ele vai acabar morrendo mais rapidamente, de maneira que ele vai sofrer menos. Logo, se Chachamim falaram que a gente não, que a gente, com relação à mulher, a gente vai executar ela com roupas, ou seja, deve ser que eles têm aqui um outro argumento. Mesmo que, por um lado, a gente deve fazer a pena de morte de uma maneira que seja o menor sofrimento possível para o condenado, por outro lado, os Chachamim, eles sustentam que se a mulher vai ficar nua em público, isso pode trazer as pessoas que estão assistindo a pensamentos negativos. Então fala Jura. Deve ser então que os Chachamim, que disseram que com a sua mulher ela é executada de roupas, é porque eles desconfiam, eles suspeitam que talvez as pessoas que vão assistir vão ter, chegar a ter pensamentos negativos. Rebiuda no Jura, já o Rebiuda discute e diz que não, que a gente não tem essa suspeita. Vê aí, fica chamando lá. Pergunta a Gemara, a gente vai ver na Braita a seguir, que o Chachamim e Rebiuda, eles sustentam exatamente ao contrário. Detnai, com relação a Sotá. Como nós sabemos, a Sotá é uma mulher que o homem está desconfiando que ela está traindo ele com um outro homem. E ele adverte a mulher, olha, não fique com fulano. E mesmo assim, ela transgride a advertência do marido e fica com esse fulano num lugar reservado. E agora a gente tem uma suspeita que talvez ela de fato pecou. Então ela é trazida para o Beit HaMikdash. A gente faz todo um processo. O Kohen rasga as roupas dela, desfaz o cabelo dela de uma maneira de num sinal de desprezo. E aí pegavam uma certa paraxá, um pergaminho, botavam-se na água e ela bebia essas águas. E aí, se ela de fato ela era uma pecadora, ela acaba morrendo por causa dessas águas. Essa é a paraxá de Sotá. Com relação a isso, fala a Braita. A Kohen rasga o gadea. O Kohen ele puxa as roupas dela e me criou. Mesmo que talvez as roupas vão se rasgar, ele puxa as roupas dela, até que ele revela o coração dela, ou seja, até que ele revela o peito da mulher. E assim também ele desfaz o cabelo dela. Até aqui a opinião de Hakamim. Rebiuda Omer, Imayaribanaelo, Ayamigaleo, Imayasaranaelo, Sotro. Já que talvez as pessoas vão olhar a mulher numa situação dessa e vão ter pensamentos negativos, a gente não deve fazer isso. Então, isso aqui é uma contradição para o que vimos. Justamente os Hakamim, eles não têm esse problema que as pessoas vão ter pensamentos ruins. Já o Rebi Yehuda tem essa preocupação, justamente ao contrário do que vimos com relação à nossa Mishnah. A nossa Mishnah, Rebi Yehuda diz que a gente não tem essa preocupação. Os Hakamim sim tem essa preocupação. Qual que é a diferença? Amar Rabba, responde o Rabba. Explica o Rabba. O Rabi Yehuda, com relação a Sotá, ele disse que ele tem uma preocupação que as pessoas vão ter um pensamento negativo. Por quê? Porque essa Sotá, pode ser que ela vai morrer, porque ela é uma pecadora, mas pode ser que ela vai continuar em vida. E se ela continuar em vida, as pessoas que estavam presentes no Beit HaMikdash e viram a mulher nessa situação vão acabar correndo atrás dela, já que talvez ela vai continuar em vida. E por isso, a gente tem essa preocupação. Já com relação à mulher que está sendo executada, ninguém vai correr atrás dela, porque agora ela vai ser morta. E por isso, no nosso Mishnah, o Rebuda não tem essa preocupação. Talvez você vai me dizer que eles vão ver a mulher sendo executada nessa situação e eles vão ter pensamentos negativos e vão correr atrás de outras mulheres para pecar? Amaraba e Gmirei Enetzeranacholet Elomachinavrot. Nós temos uma regra que diz que o Yetzer, o mau instinto da pessoa, leva a pessoa a pecar com o que ele vê. Logo, se ele não vai ver uma certa mulher numa situação problemática, ele não vai correr atrás do pecado. Por isso, no caso da Sotá, a gente tem essa preocupação. No caso da mulher que é executada, não. Amarava pergunta o Rava para essa explicação. Drebiuda, caixa, drabana, locaixa? Você respondeu a contradição que tínhamos nas palavras de Drebiuda? Mas não respondemos a contradição que existe nas palavras de Rabanan. No caso da Sotá, Rabanan falaram que a gente não tem essa preocupação, o Kohen pode rasgar as roupas dela. E com relação à mulher que é executada, Rabanan falaram que ela deve ser morta com as roupas. Ela amarava, explica então o Rava. Com relação ao Rebiuda, a resposta é o que foi dito agora. De Rabanan, Rabanan, em relação à contradição, na opinião de Rabanan, na Milokasha. Também, isso não é uma contradição, porque a gente vai responder da seguinte maneira. Amarkra, Venusukra, Nashim, Vroteracena, Kezimatchena. Existe um pasuk que diz que a gente castiga uma mulher pecadora e faz isso de maneira que uma mulher traumática que vai amedrontar as outras mulheres para não pecar. Logo, com relação à mulher, que ela é Sotá, pode ser que ela vai sair em vida, pode ser que ela não pecou de fato, mas de qualquer maneira, ela não é nenhuma santa, porque ela recebeu uma advertência de não se reservar com fulano, com tal homem, e ela foi e se ficou numa situação reservada com esse homem. Então ela merece ser castigada, mesmo que talvez ela não vai morrer, mas castigo, um castigo ela merece. Então a gente deve botar numa situação muito desprezada para que todas as outras mulheres vejam, olha, fulana que transgrediu a advertência que recebeu, ela foi desprezada em público. E por isso que a gente despreza ela. Já com relação à mulher que merece pena de morte, Isso já é o bastante para amedrontar as outras pessoas. E não precisamos também envergonhar ela. Isso vai me dizer que mesmo a mulher que está sendo executada, devemos também envergonhar ela para ser mais traumático ainda. Amar Nachman, Amar Ravu, já falou, Amar Nachman, Amar Ravu, Amar Krau, o pastor que nos diz, Vavta Rakamoch, Abrão Lomita Nayafá. Nós devemos, na hora que mesmo a gente está matando um pecador, a gente tem que tomar cuidado de ser, que seja da maneira menos sofrida possível. Logo, já que basta a pena de morte para amedrontar as outras mulheres, isso é o bastante, a gente não despreza ela também. Leima de Rav Nachman Tanai, será então que esse conceito que diz que temos a mitzvah de Vata da Kamocha e mesmo na hora de pena de morte fazer de uma maneira não sofrida é um ensinamento que ele está posto em discussão? Essas duas opiniões que dizem, será que a gente tira as roupas da mulher ou não? Lo, fala com a Maranã. De kule alma itlio, todos concordam com o que disse o Rav Nachman, que mesmo na hora da pena de morte, devemos fazer da maneira menos sofrida possível. A questão é o seguinte: Marzavar Bizione de Inish, Adifa Leitvei Minicha de Gufi. Uma opinião diz que para a pessoa, a própria honra tem peso maior do que o sofrimento do corpo. Logo, a pessoa prefere não se envergonhar do que o sofrimento corporal. O Marzavar Minicha de Gufi, Adifa Bizione. Outra opinião diz ao contrário. Logo, Rachamim sustentam que para a pessoa a vergonha é mais difícil do que o sofrimento. Por isso, Rachamim dizem, a mulher prefere ser executada com roupas, de maneira que ela não se despreze, mesmo que ela vai demorar mais para morrer e vai sofrer mais. Já, pergunta diz ao contrário, não, a pessoa prefere sofrer menos, mesmo que isso seja de uma maneira desprezível. A gente vê daqui quantos sábios, mesmo na hora da pena de morte, e se trata de um pecador, mesmo assim, eles cuidam da mitzvah de Avta Kamocha que isso seja da maneira menos sofrida possível. E agora a gente passa para a próxima Mishnah, que ela trata sobre o próprio ato da execução. E como vimos, quanto nossos sábios tentam evitar uma situação dessa, quanto eles são meticulosos em toda a investigação. Mas, quando não tem jeito, a pessoa de fato pecou, um pecado que a Torá diz que isso acarreta a pena de morte e tem testemunhas como todas as condições que vimos, a gente chega numa situação dessa. Então, vamos começar com a seriedade devida. Fala a Mishnah. Beit Askila é gavosh teikomot. O Beit Askila, o local onde a pessoa era morta, ele tinha uma altura de 2 andares. Cada andar é a altura de uma pessoa. Echad min ha'edim dochfo al motnav. A pessoa ficava de frente e uma das testemunhas empurrava ele por trás, pelas costas. E aí ele caía. Nefach al libo ofo al motnav. Se ele caía de barriga para baixo, logo virava-se ele de barriga para cima. Vem met yatsa. Se ele morreu, isso já é o bastante, ele já recebeu a pena de morte, que é chamada de esquilá, apedrejamento. Veim lav, e se isso não foi o bastante, a pessoa ainda está viva. Hasheni, a outra testemunha, notando até no notrólibo, pega uma pedra e joga a pedra no coração do condenado. E met baetza, se ele morreu, a gente para por aqui. Veim lav, e se não, ele matou o povo de Israel. Todo o povo, depois, as testemunhas jogam pedras em cima dele. Shemar, como fala o Pasuk, Yad Edim Tiebo Berishoná. Primeiro lugar, as testemunhas tentam matar ele. Yamitou Verkoram Arachoná. E depois o povo mata. Se não foi bastante o começo, então a gente precisa também da continuação. Tana, fala a Braita. Vekomá Shalom. Hareikan Shalosh. Tinha 2 andares e mais a altura da própria pessoa, ao total são 3 andares, quando cada andar é a altura de uma pessoa. O Mimeiman Kulehai, será que de fato é preciso de tamanha altura para a pessoa morrer? Urminu, olha só o que fala a Braita, Maborshu Kedeliamita Seratfahim, Afokedeliamita Seratfahim. Está escrito que se a pessoa cava um poço de 10 tfahim, que é mais ou menos 1 metro, isso já é o bastante para matar uma pessoa que cai dentro. Por que então alguém, aqui a gente precisa de tanta altura? Amrav Nachman, fala Rav Nachman, nome de Abravu, Amarkla, falou o Passu, como estudamos, Avtar Kamocha, a gente tem que amar o próximo. Brorlo Mitayafá, mesmo na hora da morte, isso tem que ser feito da maneira menos sofrida. Logo, um poço de 1 metro é bastante para a pessoa se ferir e acabar morrendo. Mas a gente tem interesse que a pessoa venha a morrer o mais rápido possível para ela não sofrer. E por isso a gente faz uma altura maior. Yach Eligu Tfei. Se assim, então vamos fazer uma altura maior ainda para ter com certeza que ele vai morrer na hora? Mishum Dimitra, mano. Fala, Gamara, aí já não, porque a pessoa que vai cair de uma altura maior, o corpo dela vai acabar se desfazendo e a pessoa vai acabar se desprezando. Fala a Braita, da onde a gente aprende que parte do processo de apedrejamento é isso que eles empurravam o condenado para baixo. Tabunomar, fala o Passuk, quando o povo não poderia encostar no monte Sinai, e quem encostasse ia ser castigado, ia ser apedrejado, fala o Passuk, Issacor, Issaquer, Olharei, Yare. Yare, o fato que a Torá usa a palavra Yaro, isso quer dizer atirar, empurrar. Aprendemos aqui que parte do apedrejamento é empurrar ele de uma altura. O Menante Vesquilá. E além disso, temos também a segunda parte, que é o próprio apedrejamento. Estamos no mar, como continuamos passando dizendo. Sacom. O Menante Vesquilá, o Betrilá. Onde a gente aprende que às vezes a gente usa os dois métodos juntamente. Estamos no mar, que não fala passando que sacou, saquero, yaro, yare. Essa redundância ensina que a gente pode usar os dois métodos também, empurrar e também o apedrejamento juntamente, se isso é necessário. O minante é mesmo betriá yatsa. E de onde a gente aprende que se a gente usou, se a pessoa morreu através que ele foi empurrado, isso já é o bastante. Então, no mar, ou yaro yare. O pastor fala ou que ele vai ser empurrado ou que ele vai ser apedrejado. Aprendemos aqui que um dos dois é o bastante. Minante afredorotke. De onde a gente sabe que esta lei se aplica também às próximas gerações e não no próprio episódio do Arsinai, também no mar, sakol yesakel. Em vez do pasuk falar sakol sakel, o pasuk falou sakol yesakel. Dessa redundância a mais, aprendemos que essa é a lei para as próximas gerações. A gente viu então na Mishnah que se ele não morreu depois de ser empurrado, a segunda testemunha pegava uma pedra e jogava no coração dele. Noter, como é que ele pegava a pedra sozinho? Ve a Tânia, a Breita diz, Reb Shimon ben Elazar, o que falou Reb Shimon ben Elazar, Ever aita chama só Ishnei Biadam. Tinha uma pedra de muito pesada que precisava de duas pessoas para levantar ela. Notlav notnalibo. E a testemunha pega e joga ela no coração do condenado. Veimet baiatza. Isso já é bastante, se a pessoa morreu, isso já é bastante. Então, aqui é uma prova que a princípio não é uma pessoa que pegava a pedra, precisava de duas pessoas para jogar a pedra. Responde a Gemara, mas a linguagem da própria Braita já está estranha, porque a Braita fala que precisava de duas pessoas para levantar, e a Braita continua dizendo que a testemunha, no singular, jogava a pedra no condenado. Então eram duas pessoas ou uma? Ela. Então a resposta é Dimitri la behadi chabri. Para levantar a pedra precisavam de duas pessoas. Vechadereiu. Mas na hora de jogar, somente uma pessoa jogava. Porque se duas pessoas jogam juntos, já que eles conseguem fazer o ato numa perfeita sincronia, então acaba ficando mais fraco. Já se uma pessoa só joga, então isso, a pedra acaba sendo atirada mais forte. Por isso, na hora de levantar, dois levantavam, mas na hora de empurrar, um só que empurrava. Falou a Mishnah que se isso não era bastante, então todas as outras pessoas jogavam pedras. Ve'atanya meulam lo shana ba'adam. Pergunta a Gemara, que uma braita diz que nunca precisou de ou de outras, que outras pessoas joguem pedras, sempre entre o empurrar e a primeira pedrada, a pessoa já morria. Me camina de ave, de mais que camina. Respondeu a Mará, a Mishnah realmente não falou que isso ocorria. A Mishnah falou que, eventualmente, se a pessoa não morreu, então o resto do povo vai jogar. Mas, de fato, isso nunca foi necessário. Amar Ma. A gente viu na Braita, Everaita, que tinha uma pedra que tinha precisava de duas pessoas para levantar. Pergunta a Maravilha Tânia, Como é que você pode dizer isso? Olha só o que fala a Braita. Echad even shniskalba, vechad et shnitle alav. Tanto a pedra com a qual a pessoa foi apedrejada, ou o poste de madeira na qual a pessoa foi pendurada, vechad saiv shneragbo, ou a espada que foi usada para matar a pessoa, vechad sudar shnechnakbo, ou o tecido que foi usado para asfixiar a pessoa, kulam ikvarim imo. Eles eram enterrados juntamente com o condenado. Como é que a gente vê que tinha lá uma pedra preparada, depois que a pedra foi usada, ela tinha que ser enterrada juntamente com a pessoa? Realmente, a pedra era enterrada, mas traziam uma nova pedra que tinha um peso similar. Pergunta como é que a gente viu na Braita que esses objetos eram enterrados juntamente com o condenado. Uma Braita diz que esses objetos não eram enterrados junto com o condenado. Não, eles não eram enterrados juntamente com o corpo do condenado, mas eles eram enterrados na redondeza, dentro de quatro amot, do túmulo da pessoa que foi condenada. Amar Shmuel. O Shmuel nos ensina aqui uma lei interessante. Niktea yada edim patur. Se antes da execução, a mão das testemunhas é cortada, automaticamente o condenado está isento. Mas taima, por quê? Debeina yada edim tevo beijoná. Veleika. O pasuk diz que a mão das testemunhas vai ser a primeira a efetuar a pena de morte. E as testemunhas não têm mão. Pergunta a Gmará, ela me atá, edim, gmidim, de meikara, achenami, demifsalei. Sendo assim, será que testemunhas que eles são aleijados e não têm mão, eles não podem testemunhar? Porque segundo o que você diz, eles não podem testemunhar, porque nunca vai ser trazida uma pena de morte sobre essa pessoa. Fala o Shuman, não. Janeatam, de amarkra, yada edim, shaitakva. Fala o Shuman, não. Caso eles, desde o início, já não tinham mão, então tudo bem, eles podem testemunhar, a pessoa vai ser condenada. Mas se eles tinham mão e eles perderam a mão antes da execução, nesse caso, o condenado está isento, porque eles tinham mão. E sobre isso a Torá falou que a mão deles deve ser a primeira, uma vez que essa mão foi perdida, agora o condenado está isento. Meite vei, pergunta a Gmará contra o ensinamento do Shmuel. Como a Komshia e do Shnai, Vyomru Meidim Anu Beish Ploni Shenigmar Dinom Bebeidin Ploni. Caso a pessoa não foi executada, por algum motivo. E aí vem duas testemunhas para um outro tribunal e dizem, olha, a gente testemunha que fulano foi julgado em um outro tribunal e ele foi condenado à morte. O Ploni Ploni Edav e fulano e ciclano são as testemunhas desse julgamento, fazem obviamente todo o processo de investigação, e se realmente são testemunhas verdadeiras, Harei e Harei, isso é o bastante para esse segundo tribunal se basear nesse testemunho e matar e efetuar a pena de morte. Uma vez eles receberam um testemunho que diz que num outro tribunal foi fixada a pena de morte. Então, segundo o que diz o Shmuel, como é que eles falam que fulano e ciclano são as testemunhas? Temos que verificar se essas testemunhas, eles ainda têm mão. Pode ser que eles já perderam a mão e agora a gente não pode efetuar a pena de morte. Tirgema Shmuel, behen henedav. Responde o Shmuel, realmente, essa braga se trata que as próprias testemunhas que testemunharam no primeiro julgamento, eles agora vêm e estão testemunhando para o segundo tribunal, que no primeiro tribunal foi fixada a pena de morte. De maneira que a gente consegue ver se eles têm mão ou não. Então, está aí o ensinamento de Shmuel, que se baseia, na verdade, no raciocínio que diz que quando temos uma frase escrita no Pasuk, a gente deve cumprir essa frase literalmente. Se está escrito no Pasuk que a mão das testemunhas vai ser a primeira a matar o condenado, a gente vai exigir isso literalmente, que eles têm mão, e se eles não têm mão, a pessoa não vai ser executada. Questiona a Gemara este raciocínio. O mi beinan kra kedichtiv, será que realmente a gente deve cumprir as palavras do Pasuk de maneira literal? Veatania, olha só o que diz uma braita. Moti mata make rotzeahu. Com relação ao assassino, fala o Pasuk que a pessoa que pecou vai ser morta, ele é um assassino. Ele é o mitá que tu vá, o milagre de matar a rola mitó, o mitá que tu vá, o chatá mitó, o chol mitá, o chatá rola mitó. Aprendemos esse passo que se a gente não consegue efetuar a pena de morte exata que foi dita na Torá, a gente pode executar a pessoa através de outras penas de morte. Estamos no mar, mot e mata, mas que? Me coma com. Uma vez que o pastor falou mot e mata, ele vai morrer de qualquer maneira. Essa redundância, mot e mata, aprendemos que de qualquer maneira, mesmo através de uma outra pena de morte, ele também pode ser morto. A gente vê que mesmo que o pastor falou uma certa pena de morte que deve ser feita, se a gente não tem como cumprir, a gente pode usar uma outra pena de morte. E não devemos cumprir o pasuk sempre de maneira literal. Isso é uma contradição para a linha de raciocínio do Shmuel. Fala Gemara, Shanehatam Namakra, Motiumat. Fala Gemara, nesse caso, o pasuk disse uma palavra especial, Motiumat. O pasuk citou uma palavra especial somente para nos ensinar essa lei. Que com relação a essa pessoa, a gente pode usar uma outra pena de morte. Mas somente nesse caso que o pasuk e nos ensinou essa lei. Velimor minei. Pergunta Gemara, tudo bem, mas vamos pegar esse ensinamento e aplicar isso em outros lugares. Se nesse caso a Torá nos ensinou que a gente não precisa cumprir a pena de morte literalmente, vamos aplicar isso a todas as outras leis da Torá que não devemos cumprir de maneira literal. Responde Shmuel, Mishum de Havar, Otsech, Vegor Adam, Shnei Ktuvim Abayim Kechad, Chor Shnei Ktuvim Abayim Kechad, En Melamdim. Existe um conceito que diz Shnei Ktuvim Abayim Kechad. Ou seja, quando um ensinamento aparece duas vezes na Torá, a gente não pode aplicar esta lei que aprendemos em outros locais. Por quê? Porque se a Torá quisesse nos ensinar um ensinamento, bastaria dizer uma vez. E eu aprenderia daqui e aplicaria em todas as outras leis da Torá. Mas o fato é que a Torá citou isso duas vezes, isso está nos indicando que somente nesses dois lugares a lei é aplicada e não em outros lugares. Logo, esse conceito que a gente não precisa cumprir as palavras da Torá literalmente aparece duas vezes na Torá. Uma vez com relação à pena de morte do assassino, que podemos aplicar uma outra pena de morte. Rotzeh Achad Amará, é o que vimos. Goel Adam, mas, e o segundo caso é o Goel Adam. Detalhe, o caso do Goel Adam é trazido na seguinte braita. Goel Adam, amita Rotzeh. Goel Adam se trata de uma pessoa que assassinou sem querer, que a lei é que ele deve ir para o exílio para ir Miklat. E a pessoa vai ter que ficar em Miklat por vários anos até o Kohen Gadol falecer. Se a pessoa sai, o assassino que matou sem querer, sai do ir Miklat, o parente mais próximo da pessoa que foi assassinada tem direito de matar este assassino que saiu do Ir Miklat. Mitzvah Begoel Adam. A mitzvah é que o Goel Adam mate esse assassino. Minaim Sheim Elo Goel Adam Shemedim Amedim Lo Goel. E a gente aprende num passu que mesmo que a pessoa que foi assassinada não tem um parente que é um Goel Adam, a gente, o Beidin, então, vai nomear uma pessoa justamente para cuidar disso, que se o assassino sair da Ir Miklat, sair dessa cidade do exílio, então ele vai ser morto. Aprendemos esse pasuk, que mesmo se a pessoa não tem um parente, o Beidin vai nomear uma pessoa para cuidar disso, que o assassino não saia da Ir Miklat. A gente vê uma segunda vez que uma lei foi dita na Torá, e a gente não precisa cumprir de maneira literal. Logo, já que temos dois psukim que dizem esse conceito, a gente não aplica isso com relação a toda a Torá. Então está aí a opinião de Shmuel, que quando o pasuk fala uma coisa, a gente deve entender literalmente. Logo, com relação à mão dos edim, se eles perderam a mão, o condenado não é executado. Amar lei, Mark Shisha Brei de Rav Chisda falou, Mark Shisha filho de Rav Chisda, para o Rav Ashi, o Milo Beidam Krek Dechtiv. Eu vou trazer uma prova que, de fato, como disse o Shmuel, devemos cumprir o Pasuk de uma maneira literal. Veatnan, olha só o que diz uma Mishnah, Haya Echad Mehem Gide, com relação a Ben Tror More, um filho que ele se comporta de maneira muito grosseira e não respeita os pais. Ele é trazido para o Bedin e ele é castigado. Se um dos pais, ele não tinha mão, ou ilem, ou que ele era mudo, ou rger, que ele não tinha pé, ou sumal, que ele era cego, ou relesh, ou que ele não pode falar, e nem nasceu antes de morrer, o filho automaticamente não recebe o castigo que ele merecia. Shenemar, como diz o Pasuk, vetafsu bo, os pais vão pegar o filho, daqui aprendemos, vlogmedim, que eles têm que ter mãos. Veotsiwoto, eles vão levar ele até o tribunal, vlogmedim, aprendemos aqui que eles têm que ter pés. Veamru, eles vão falar pro Beidin que esse filho não os respeita, vlogmedim, daqui aprendemos que eles não podem ser mudos, os pais. Beneinu ze, este nosso filho não nos respeita. Daqui aprendemos, velosumim, que eles não podem ser cegos. Eneinu shomea bekoleinu, ele não ouve na nossa, não respeita o que nós falamos. Velocherchim, daqui aprendemos que eles não podem ser surdos. Mai taima, a princípio, por que a gente aprende todas essas leis? Lav mishum debeinan krak dechtiv. A princípio, aprendemos aqui que a gente tem que cumprir o pasuk literalmente. Fala que malo, shaneata de kulikra yeteiro. Não podemos fazer uma prova deste caso do Ben Tzorel Moré, porque todo aquele pasuk, na verdade, tá sobrando. O pasuk poderia dizer de uma maneira mais simples, vamos levar ele para o Beidin e ele vai ser pecado. O fato que a Torá fala que eles vão falar, pegar ele, levar para o Beidin e falar para o Beidin que ele não ouve na nossa voz, todos os pasuk são palavras que a princípio seriam dispensáveis, o fato que a Torá falou, a gente aprende todas essas leis. Mas ainda não temos uma prova para o que disse o Shmuel, que a gente deve construir, que entender um passuco de maneira literal. Tashma, a Gemara tenta trazer mais uma prova. Com relação a Nedachat, uma cidade que todos os moradores fizeram a Vodazará, cometeram a idolatria, então tem um monte de detalhes, mas não vamos entrar na questão agora. A cidade toda era queimada. Então todos os bens da cidade, todos os móveis, tudo eram levados para a rua da cidade e lá queimavam. Ela errou, ela se deu na cativeira de Bishmael. Fala Bishmael, se o pastor diz que todos os bens devem ser levados para a rua e lá serem queimados, se é uma cidade que não tem ruas, ela não é queimada. Rebekiva Omer, ela errou, você não errou. Rebekiva diz que se a cidade não tem rua, então a gente constrói uma rua e lá aí a gente pode fazer todo o processo de Nedachat. Toda discussão entre Bishmael e Rebekiva é: será que uma cidade que não tem rua não é queimada, ou será que a gente constrói uma rua? Mas todos entendem que se de fato não tem uma rua, a gente não tem como queimar a cidade. Ou seja, eles entendem que a gente deve cumprir o pasuk de maneira literal. Se o pasuk falou que a gente vai botar os bens na rua e lá queimá-los, logo isso deve ser cumprido literalmente. E se não tem rua, a gente não faz a lei de Nedachat. Fala Gemara Tanaihi. Essa questão, na verdade, é uma discussão na Mishnah. Netnag fala a Mishnah, ele não bohen yad, bohen negel ozlemanit, com relação ao Metzorah, a pessoa que estava com uma lepra, ele se impurificou, e agora ele precisa fazer todo o processo de purificação do Metzorah, que é um processo muito complexo. Então ele tem que fazer um certo sacrifício e o Kohen pega o sangue do sacrifício e põe no dedão da mão, no dedão do pé, na mão direita, do pé direito e no ouvido direito. Se ele não tem ouvido direito, ou não tem pé direito, ou não tem dedão do pé direito, ou não tem o dedão da mão direita, ele não tará o amit. Na primeira opinião diz que acabou, ele não tem como se purificar. Uma vez que o processo que foi dito na Torá, que o sangue deve ser posto nesses locais, não pode ser cumprido. Essa é a primeira opinião. Rebelezer Omer, no outro nome como. Rebelezer diz que pode se pôr no lugar do dedão, mesmo que ele não tenha dedão. Verebshimon Omer, no outro nome como. Verebshimon diz que ele põe no dedão esquerdo. A gente vê que temos aqui uma discussão entre os Tanaim e a Mishnah. Será que a gente deve cumprir o pasuk de maneira literal ou não? Mais uma Mishnah. Kol haniskalim nitlim divrei Rebelezer. Fala Rebelezer, todos aqueles que são punidos através de esquilar, através do apedrejamento, depois de serem mortos, eles são pendurados em público. Essa é a opinião de Rebelezer. Rechamim omrim, rechamim discutem e falam, e não nitle, ela hamgadef ve'ovei da vodazara. Não, somente com relação à pessoa que pecou no pecado que ele amaldiçoou a Deus, ou que ele fez idolatria, Somente ele é pendurado. Os outros pecados cometidos, a pessoa não é pendurada. Raiz, Torim, Otô, Panav, Klapei, Ave, Ishak, Panea, Klapei, Aet, de Vrei Rebrezer. Fala Rebrezer, com relação ao homem, ele era pendurado com a face para o público, e a mulher era pendurada com a face para o poste. Vachaim Omrim, Chaim discutem e falam, Raiz, Nitlev, Isha, Nitlet. O homem era pendurado, mulheres não eram penduradas. Amar Rebrezer, Vealô, Shimon Ben Jeddah, Talá, Nashim, Ashkelon. Como é que vocês dizem que as mulheres não eram penduradas? Nós sabemos que o Shimon Ben Shetach, ele pendurou mulheres pecadoras na cidade de Ashkelon. Amrulo, Shmonim Nashim Tara, Pendanim Shnaim Yom Echad. Não me traga provas do episódio de Shimon Ben Shetach, porque lá ele matou 80 mulheres num só dia. E nós sabemos que a lei geralmente diz que não pode se matar duas pessoas no mesmo dia. Vemos aqui que aquele caso era um caso especial, como a gente vai ver mais pra frente, e por isso não podemos trazer prova daquele caso específico. Então vimos a discussão entre Rebrezer e Chamim, será que todas as pessoas que receberam Skilá eram pendurados? Ou será que só a pessoa que cometia idolatria ou que amaldiçoava a Deus? Tá na banana. Essa discussão é trazida na Braita também. Fala o Pasuk Veumat Vetalita, a pessoa vai ser morta e vai ser pendurada. Yachol Kolam Umatim Nitlim, será que todas as pessoas que vão ser apedrejadas vão ser penduradas? Talmud Lomar, vem o Pasuk seguinte e diz que Kitilat Elohim Talui. Está escrito que a pessoa que amaldiçoou a Deus, ele está pendurado. Mame Kaladze Shebeskila, Afkol Shebeskila, Vilebrezer. Assim como essa pessoa que amaldiçoou a Deus, ele recebe pena de morte de apedrejamento e ele é pendurado. Aprendemos daqui que todas as pessoas que são apedrejadas são penduradas. Essa é a opinião de Rebbe Eliezer, como vimos na nossa Mishnah. Vachaim Omrim Jachamim discutem, como vimos na Mishnah. Ma mekalel ze shekafar beikar, afkol shekafar beikar. Não, assim como esse pessoa que amaldiçoou a Deus, ele pecou na base da fé e por isso ele é pendurado, assim também uma pessoa que cometeu idolatria e pecou na base da fé, ele é pendurado, mas os outros pecadores não recebem, não são pendurados. Bem, Maica me fica, qual é exatamente a discussão entre eles? Explica a Agmará. Rabará darshei klalei upratei, verebrezer darshei ribui humilte. Existem duas maneiras de como, dois sistemas de como aprender as palavras do Pasuk. Existe klal uprat, que a Torá fala de uma maneira genérica e depois de uma maneira específica. E existe uma outra maneira de entender as palavras do Pasuk, quando a Torá fala ribui humilde, a Torá fala de uma maneira que engloba outras coisas, e depois a Torá fala de uma maneira que exclui outras coisas. Vamos explicar já. Rabaná darshei klalei uprate. Os Rabaná, os Chachamim aprendem o Pasuk segundo o sistema de klal uprate, quando a Torá fala de uma maneira genérica e depois de uma maneira específica. Então o Pasuk fala, veumat vetalita. Claro, primeiro o Pasuk falou de uma maneira genérica, você vai pendurar a pessoa que foi apedrejada. Kikirilat, prat. Mas depois o Pasuk falou de uma maneira específica, que a pessoa que amaldiçoou a Deus, ele é pendurado. Somente ele. E havu mekarvi lehadadei. Se a primeira vez que a Torá falou de uma maneira genérica, e depois que o Pasuk falou de uma maneira específica, são duas palavras que aparecem próximas uma da outra. A gente diria que a regra, a gente aplicaria a regra que diz que o Pasuk está intencionando somente para o que foi detalhado. Então, somente este pecador. Logo, diria que somente a pessoa que amaldiçoou a Deus, ele é pendurado, e não os outros pessoas que são apedrejados. Rado de Merach, porém, neste Pasuk, já que esse Pasuk tem algo especial, o Klal e o Prat, as duas palavras da Torá, aparecem uma no primeiro Pasuk e a segunda no Pasuk posterior, e não uma do lado da outra. Então isso nos mostra que a gente está incluindo algo a mais, mas a gente não está incluindo todas as pessoas que são apedrejadas, por isso a gente inclui algo de Damilei Bechormili, algo semelhante ao primeiro pecado. Assim como o pecado que foi especificado é uma pessoa que amaldiçoou a Deus e pecou na base da fé, assim também a pessoa que fez idolatria, que é um pecado na base da fé, ele também vai ser pendurado. Já os outros pecadores que são apedrejados não são pendurados. Esta é a opinião de Rami. Reb Eliezer dá e distribui humilde. Já o Reb Eliezer, ele aprende todo esse passuk segundo o segundo sistema, que é o sistema de ribui humilde. Quando a Torá fala de uma maneira que engloba outras coisas, depois a Torá fala de uma maneira que exclui outras coisas. Então, o passuk fala, Veumat vetanita ribui. No primeiro passuk, a Torá falou de uma maneira que engloba. A pessoa que é apedrejada vai se pendurar. Kikilat, miut. Já quando o passuk fala que somente a pessoa que amaldiçoa a Deus, isso é algo que exclui as outras coisas. Se, quando a gente se trata de um ribui, de um miut, quando as duas palavras aparecem próximas, a gente aumenta, a gente engloba coisas que são parecidas com o que foi especificado. Rasta de merachim, na verdade, mas nesse caso, já que essas duas palavras aparecem distantes uma da outra, isso vem nos dizer que a gente deve englobar não somente as leis que são parecidas com essa, a Neribui Shar Miskalim, a gente aprende que a gente tem que aprender todas as outras leis. Logo, o primeiro Jabilezer é que todas as pessoas que são apedrejadas devem ser penduradas. Kol Tov.